Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus e já um Feliz Natal. O que trago no coração para essa noite é a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 1, que leio para você o chamado Magnificar, o cântico de Maria. As palavras que Maria escolhe de sua tradição de Israel para exaltar a Deus, quando toma consciência daquilo que se passa consigo e especialmente daquele que carrega no ventre. No Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 1, eu leio a partir do verso 46, quando Maria diz: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se dele na sua misericórdia. Na sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, cumprindo a promessa que fizeram aos nossos antepassados. Esse cântico de Maria é extraordinário porque vira o mundo de cabeça para baixo. E de fato, o nascimento de Jesus vira o mundo de cabeça para baixo e é Maria, talvez a primeira pessoa que se dá conta do que acontece com a chegada de Jesus. A primeira coisa que diz é que Deus atentou na humildade da sua serva. Depois diz que Deus visita Israel, o seu povo, com a sua misericórdia. Diz que Deus dispensa e se despede dos soberbos e exalta os humildes. Diz que despede de mãos vazias os ricos, mas cumula com fartura os pobres. Diz que Deus tira do trono os poderosos governantes e estabelece um reino eterno para uma descendência machucada, enfraquecida, frágil e desacreditada na história. O cântico de Maria nos ensina que a chegada de Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. E quando pensei nisso, algo encheu o meu coração sobre a fragilidade, a simplicidade a fraqueza e a absoluta improbabilidade de que Jesus fosse quem estava dizendo ser e se tornasse aquilo que acreditaram que disse ser. Quando nasce Jesus, não há nenhuma evidência da grandeza daquilo que se disse a seu respeito antes de sua chegada. Enquanto nasce, nasce desprovido de quaisquer adereços, aparatos e condições de vir a ser aquilo que hoje sabemos que é e que hoje celebramos. E isso é muito chocante para nós, mas é de grande esperança para nós e é tão extraordinário. E quando nós lemos as palavras do Evangelho, e quando lemos não apenas o que veio antes de Jesus e o que vem depois de Jesus, mas acendemos as luzes ali naquele primeiro Natal, nós olhamos para esse presépio onde está Maria, José, em Belém, e pensamos o seguinte: de fato, não poderia ser diferente. Aconteceu exatamente como deveria ter acontecido, porque a maneira como aconteceu é absolutamente coerente com tudo que Deus fez antes e está fazendo depois. Porque, se você parar para pensar, Jesus, ele nasce do ventre de uma virgem, o que já é absolutamente fora de propósito. Mas de uma virgem escolhida numa pequena, insignificante cidade chamada Nazaré. Se você pode imaginar isso, era uma cidade com cerca de 30 mil metros quadrados. 200 metros por 150 metros. Uma cidade com aproximadamente 20 famílias, Nazaré. 20 famílias apenas. Quando Natanael vai dizer que encontrou o Messias, a pergunta que ele ouve: de onde ele é? É de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré, claro que não é o Messias. Nasce na pequena vila de Belém, que não consta em nenhum registro de lista da antiguidade como cidade existente. Existe Belém de Zebulon, mas não existe Belém. Belém é chamada de Efrata, onde Jacó sepultou Raquel, sua esposa. Mas Belém não existe, Belém. Belém é periferia de Jerusalém, mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém. É uma pequena vila de Belém. Porque justamente em Jerusalém, em função do censo convocado pelo imperador, não havia mais hospedagem, hospedaria, lugar de hospedagem para Jesus, ou na verdade para José e Maria, que estavam em Jerusalém respondendo ao censo, e eles vão se distanciando de Jerusalém e encontram pousada 9 quilômetros distante, bem na periferia de Jerusalém. Nasce em Belém, cresce em Nazaré. E quando Jesus nasce, antes disso é anunciado. E Deus levanta um profeta que vai tocar o prelúdio para a entrada de Jesus na cena histórica. Mas esse profeta, ele não tem muita linhagem. É um homem chamado João Batista. E nasce João Batista do ventre de uma mulher estéril, Isabel. O seu esposo era um sacerdote idoso, já praticamente retirado das atividades sacerdotais, Zacarias. E quando o anjo diz a Zacarias que Isabel terá um filho, Zacarias então meio que duvida e fica mudo até o nenê nascer. E colocam no menino o nome de João, que veio a ser João o Batista. Zacarias não era um sacerdote influente. Ele era dos antigos que ainda se dedicava à oração e à esperança da chegada do Messias. Então, Zacarias, desculpe a minha expressão, era um velho. Assim como velho era Simeão, que está no templo em seu turno sacerdotal, quando Jesus é levado para ser circuncidado. Simeão é alguém muito parecido com Zacarias, porque Simeão era um homem de oração que esperava o Messias, provavelmente muito fora do colégio de sacerdotes que servia Herodes, não fazia parte da cúpula do poder, das tramas de comando da religião de Israel. Simeão é outro velho. E quando toma o menino nos braços, diz assim: agora sim, o Senhor já pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a tua promessa já se cumpriu sobre mim. Quer dizer, Simeão também está na sua velhice. E desculpe-me, Zacarias é velho, Simeão é velho, assim como velha é Ana, a profetisa que está no templo. Enquanto Simeão está fazendo a sua oração no momento da circuncisão de Jesus, um menino deveria ser circuncidado em Israel ao oitavo dia, para que primeiro tivesse vivido um Shabat, o tempo do encontro com o Deus Altíssimo. Passado o primeiro Shabat, ao oitavo dia era circuncidado o menino. Então, quando Simeão está ali no templo, fazendo a sua oração, há uma profetisa, velha e viúva, chamada Ana. E ela vai, toma a criança nos braços e profetiza a respeito dele. Ora, Deus é péssimo em marketing. Péssimo em fazer lançamento do maior produto da história. Escolhe como lugar de lançamento uma pequena vila na periferia. Escolhe como lugar da infância uma cidade insignificante. Escolhe como pré-lançamento uma mulher estéril e um sacerdote velho que fica mudo, não pode falar do produto que está chegando. Escolhe como aquele que acolhe nos braços um outro sacerdote velho e como profetiza uma velha viúva. Isto é, na linguagem de hoje, o Deus de Israel que traz o seu filho ao mundo é um Deus não bandeiroso, é um Deus discreto, é um Deus que não quer barulho, é um Deus que não quer luzes, não quer palco, é um Deus não preocupado com adereços e grandezas e potências, é um Deus que vai na contramão de tudo, ele vira o mundo de cabeça para baixo já no nascimento do menino. Inverte tudo. Não há nenhuma evidência de que vai dar certo esse projeto de Deus vir ao mundo. Mas é justamente isso que revela o caráter de Deus e mostra a coerência de tudo quanto Deus fez ao longo da história, porque tudo quanto Deus fez ao longo da história foi desprezar aqueles que sempre se acharam e julgaram que eram, para exaltar aqueles que nunca atribuíram a si mesmos algum valor e sempre acreditaram que não eram. E isso desde a origem, porque Paulo, quando fala de Deus, fala que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E quando Deus escolhe o ventre do Messias, ele não escolhe uma poderosa nação, ele escolhe um velho com uma mulher estéril, Abraão. E depois Todas as mulheres da descendência de Abraão, ou com quem se casam os filhos de Abraão, são também estéreis. Ele forma um povo, transforma esse povo em escravo no Egito. Deus vai fazendo tudo na contramão, ele parece que não quer que a coisa dê certo. E depois que Jesus nasce, morre, ressuscita, é assunto aos céus, derrama do seu espírito. Há um contraste tão extraordinário no livro de Atos, e maravilhosamente extraordinário no livro de Atos, dos apóstolos, que é Saulo de Tarso, o grande erudito, criado e educado aos pés de Gamaliel, versado em grego, hebraico, latim, cidadão romano, judeu com pedigree, daqueles mais extraordinários, da tribo de Benjamim, membro do Sinédrio, com todas as condições de ser o grande protagonista do cristianismo nascente. E aí o que Deus faz com Saulo de Tarso? Retira-o de cena e manda-o embora para a sua cidade. E isso no capítulo 9 de Atos. E no capítulo 10 o que acontece? Um humilde pescador, Pedro, um homem rude do povo, um homem pobre. É Pedro o grande apóstolo. É Pedro a boca que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É Pedro, aquele que recebe a promessa de Deus, dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí é uma grande discussão, a pedra é Jesus, a pedra é Pedro, não, Pedro não é, porque o próprio Pedro disse que não era, a pedra é a confissão de Pedro a respeito de Jesus, é Pedro que recebe essa confissão de que a igreja, nós, eu e você, seríamos, Pedro é a grande personalidade do primeiro momento do cristianismo, não é o extraordinário Saulo de Tarso. O que Deus faz é sempre assim, é pegar o nada, é pegar o que não é, é pegar o improvável, é pegar aquele que se julga imprestável, aquele que se julga não usável, aquele que se considera não útil, aquele que é o mais fraco, é o mais enfraquecido, porque o maravilhoso, extraordinário, belo, alto, forte e desejado, Saul, é descartado. E Deus usa o pequenino Davi, um garotinho de aspecto gentil, para derrubar um gigante. Deus é assim, ele vai pegando tudo que é grande, tudo que é belo, tudo que é forte, tudo que é majestoso, tudo que é glorioso, tudo que é maravilhoso, e reduz a nada, e pega tudo que é pequeno, tudo que é humilde, tudo que é nada, e reduz, exalta para que se torne tudo. É assim que Deus vai fazendo, por isso é que Jesus, ele se encolhe tanto na sua grandeza, na sua majestade, na sua glória, ele se encolhe tanto, mas ele precisa se encolher tanto, mas tanto, sendo ele o Deus, Criador de todas as coisas, porque diz a palavra de Deus, diz João, que sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele tem que se encolher tanto, se encolhe, e cabe dentro de um bebê. E um bebê em Belém, numa manjedoura, num lugar, num aconchego dos animais, numa manjedoura, em Belém, e rodeado do nada, de gente desprezada, da humildade do chão, do pó mesmo, e ali está toda a glória do universo. E Paulo, apóstolo, aprende isso e diz para nós isso. Paulo, apóstolo, vai escrever depois que ele é mandado embora de Jerusalém, ele passa praticamente 10 anos no anonimato, quando ele volta, ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele, é que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Esse é o evangelho do Natal. Esse é o evangelho cantado por Maria. Esse é o evangelho do menino Jesus. É o nadinha de nada. É o frágilzinho de tudo. É o pobre nascido da periferia. É o marginalizado e desprezado dos nobres, dos poderosos, dos religiosos, dos rabinos de sua época. É o descartável, é o cuspido, é o assassinado, é o xingado, é nele em que está toda a glória de Deus. Por isso, quando nós olhamos ali para aquela manjedoura, e nós contemplamos a manjedoura e ficamos ouvindo Maria cantando, vejam isso é quase nada, isso é quase nada. Mas Deus visitou aqui, nessa manjedoura, os pobres, os humildes, os nadas. E despediu de mãos vazias os ricos, os que são poderosos, os que pensam que mandam no mundo, os tudos. Deus virou o mundo de ponta cabeça. E agora quem quiser andar com Jesus vai ter que andar na contramão. Não é possível andar com Jesus andando na mão do mundo. Só é possível andar com Jesus andando na contramão, porque Deus sempre andou na contramão. E eu fico imaginando como é que nós queremos um Jesus que potencialize a nossa jornada na mão do mundo. Nós queremos Jesus para que o nosso carro ande mais rápido. Nós queremos Jesus para que o nosso carro seja o mais confortável, o mais luxuoso. Nós queremos um Jesus que faça a gente ganhar a corrida. Nós temos um Jesus que sabotou a corrida. Ousou andar no caminho contrário da corrida. Porque é filho de um Deus que sempre fez tudo na contramão. E sabe que é tão lindo isso, que o que Deus coloca no meu coração é dizendo assim para mim: Ed, sabe o que é necessário para que as coisas deem certo? O que, Senhor? Gente poderosa, uma boa network, um bom programa de marketing, de divulgação? Não. Boas ideias, o argumento correto? Não. Inteligência, sabedoria, competência, excelência? Não. É gente poderosa, gente no lugar certo, gente com capacidade de governar o mundo, mover, influenciar a cidade? Não. Gente competente? Não, também não. Um prédio suntuoso? Não, também não. O que precisa, Senhor? Precisa só uma centelha minha. Precisa só uma centelha minha. Mais nada. Não precisa ser a cidade certa, o lugar certo, a linhagem certa, a família certa, a educação certa, o padrinho certo, a empresa certa, o trabalho certo, o planejamento certo, a meta certa, o hospital certo, o diagnóstico certo, o médico certo. Não precisa ser nada disso. Basta uma centelha minha. Porque se tiver uma centelha minha, a gente vira o jogo. Mas se não tiver uma centelha minha, nada disso garante a vitória no jogo. Deus é esse Deus que vira o mundo de ponta cabeça. Então eu fico pensando qual é a sua história, qual é o seu momento, como é o seu Natal, qual é a grandeza e a fartura e o luxo da sua mesa, qual é o seu sobrenome, qual é a sua origem, qual é a sua linhagem, a escola que você estudou, o diploma que você tem, a roupa que você veste hoje à noite do Natal. Não importa. O que importa é se tem uma centelha de Deus aí. Porque se tiver uma centelha de Deus, aí tem vida. Mas se não tiver uma centelha de Deus, não é noite de paz, é noite vazia. Agora, pode ser que o seu Natal seja um Natal onde você olha pela sua janela e vê as fragilidades, vê as crueldades, vê as lacunas, as deficiências, vê aquilo que você gostaria que mudasse, você vê aquilo que machuca você. E não se espante com isso, porque Deus é especialista em virar o jogo e pingar ali a sua centelha. É um menino desprotegido, filho de uma adolescente virgem, com um garoto assustado que um anjo falou para ele que o filho dele é Deus. Pensa nisso. Na periferia de Belém, os caras são moradores de Nazaré. Tem um império romano pisando em cima deles e esmagando a garganta deles. Não tem a glória do Egito, não tem a beleza da Grécia, não tem o poder de Roma. Só tem uma coisa, tem Deus. E Deus pequenininho ainda. Mas onde tem um Deus pequenininho ainda? Desculpe minha expressão, porque não existe isso, está completamente errado o que eu vou falar agora. Onde tem um pouquinho de Deus, não precisa mais nada. Porque não existe pouquinho de Deus, ou Deus é tudo ou nada, né? Então, mas onde, você entendeu, né? Onde tem um pouquinho de Deus, Jesus assim é um pouquinho de Deus ainda. Onde tem ali uma centelha de Deus, ali tem tudo. A minha oração para o seu Natal é que você consiga enxergar no meio das luzes, entre as louças, os presentes e os laços e as flores e tudo, que você encontre ali um pouquinho de Deus, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, vai fazer a diferença no seu ambiente familiar, vai fazer a diferença. Só um pouquinho de Deus. Não se impressione com tudo, porque Deus reduz o que é para exaltar o que não é. Deus vira de ponta cabeça as coisas. E que extraordinário é a gente celebrar o Natal e celebrar Jesus assim. Eu passei o dia dizendo a Deus para encher o meu coração, e eu cheguei aqui à noite, eu tinha 3 portas de entrada para essa nossa meditação. O Cântico de Maria, o texto de Paulo em Coríntios e Zacarias. Eu falei, eu vou usar uma e vou sair pela outra, então eu saio pela de Zacarias. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia das pequenas coisas. As pequenas coisas. Às vezes você espera uma grande coisa, mas foi só um abraço. Foi só um abraço. Não despreze só um abraço. Foi um telefonema rápido demais. Não despreze esse rápido demais. Deus pode fazer virar uma conversa de muitas horas e pode restaurar um relacionamento inteiro por causa de só um telefonemazinho de nada. pequeninas coisas, se tiver uma centelha de Deus. Foi só uma pequena melhora no diagnóstico. Não despreze, porque uma pequenina coisa, se tiver uma centelha de Deus, um mínimo, Deus vira o jogo. Esse é o anúncio do Natal. Olhe para a grandeza do mundo. Agora presta atenção em mim, diz Deus. Aí ele sopra. E tudo vira pó. Aí Deus diz assim, agora olhe para essa manjedoura. E você diz assim, mas Senhor, daí? É daí que o Senhor quer refazer todo o universo e toda a criação? E Deus diz assim, presta atenção em mim. Aí ele sopra. Aí vira Jesus. E 2000 anos depois, nós estamos aqui cantando. Jesus te amamos, te adoramos de coração. Esse é o Deus que nós celebramos no Natal e seu Filho Jesus, cujo nascimento celebramos hoje. Que Deus dê a você um feliz Natal e que você tenha a centelha de Deus aí na sua vida. Essa centelha bendita divina chamada Jesus. Amém. Feliz Natal. Vamos ficar em pé. Vamos cantar a Jesus. Vamos dizer, Jesus te amamos, te adoramos de coração. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje à noite. É Jesus. Jesus se esvaziou, diz a palavra de Deus, da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, seu status divino. Aí ficou pequeno, quase insignificante. Insignificante, coube dentro de um bebê. Mas a história passou. E nós estamos aqui em nome dele, para ele, por ele, tributando todo louvor e toda honra, toda glória a Jesus. Jesus, que nós celebramos no Natal. Jesus, te amamos.